Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos conversar com a professora Ana Maria de Oliveira Nusdeu. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Ana Maria de Oliveira Nusdeu é professora associada da Faculdade de Direito da USP na área de Direito Ambiental. Foi presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Direito. Atualmente preside o Instituto O Direito por um Planeta Verde, instituição científica voltada ao aprimoramento do direito ambiental. Publicou o livro Pagamento por Serviços Ambientais, Sustentabilidade e Disciplina Jurídica, vencedor do Prêmio Jabuti em 2013 na categoria Direito. Boa tarde, professora Ana Maria.
Boa tarde.
Como é falar de direito ambiental em um país onde somente metade da área florestal nativa encontra-se preservada?
Bom, é um desafio grande, até porque nós temos uma legislação razoavelmente avançada, mas que, no entanto, padece de problemas de efetividade. E, por outro lado, nós temos hoje também uma tentativa de impor certos retrocessos nessa legislação ambiental. Então, acho que isso, a gente começa a pensar nos desafios por esse diagnóstico.
Por que a preservação do meio ambiente ainda é privilégio de um segmento da população?
Vamos dizer que para chegar numa situação mais adequada, nós precisaríamos de alguns fatores. Primeiro, aplicar melhor a nossa legislação. Hoje os órgãos ambientais estão sofrendo cortes, não há reposição de aposentadorias, de saída de funcionários, existe um certo desmonte desses órgãos e eles têm dificuldade em promover a fiscalização, né? Isso por um lado. Por outro lado, alguns setores políticos mais ligados a interesses antiambientalistas também adquiriram muita força nos últimos anos no governo.
A senhora se refere à bancada ruralista no Congresso Nacional?
Me refiro a eles. Se fala em bancada ruralista, até é importante separar, porque às vezes também os ambientalistas são acusados de serem pessoas fora da realidade, sem noção econômica, e o país precisa de recursos, precisa de atividade econômica, o que é verdade. Então, quando eu falo em setor ruralista, não vou nem falar em bancada ruralista. Setor ruralista poderia ser dividido entre uma ala mais moderna, que tem, poderia ser, vamos dizer, e acho que até gostaria de ser certas lideranças nesse segmento, de se modernizar, de se inserir em mercados exportadores mais exigentes, ter certificações, portanto, serem menos impactantes no tocante às suas atividades, né, aos impactos ambientais das suas atividades. Agora, tem setores aí, vamos dizer, mais complicados, com interesses no âmbito rural, que são setores em áreas de fronteira, onde você tem irregularidade fundiária, ainda grilagem de terra, aí isso atrai o problema do trabalho em más condições e toda a discussão do trabalho escravo, também de sonegação fiscal, ou seja, seriam grupos que agregam muito pouco ao país, né? Então, quer dizer, as políticas elas precisam combater esse tipo de postura. Por um lado é positivo, por outro é negativo, é o fato que o Brasil, não faz tanto tempo, teve uma experiência de razoável sucesso em combater essa postura, que é, eu me refiro aqui, ao plano de controle de desmatamento da Amazônia. Foi um plano criado em 2004, então, pela então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e era um plano que identificou os problemas que desencadeavam o desmatamento na Amazônia e procurou enfrentar esses problemas. Então, esse é um exemplo interessante de vários problemas, fios que nós temos na área ambiental.
Que é possível ter um crescimento econômico preservando o meio ambiente.
Exatamente, até porque foi na época em que o Brasil estava, a economia estava crescendo e o desmatamento da Amazônia caiu. Ou seja, se desmistificou aquela ideia de que para desenvolver precisa aumentar o desmatamento. Não, você vai aproveitar melhor as áreas já desmatadas, aumentar a produtividade nelas, buscar atividades econômicas mais sustentáveis e o PIB, a atividade econômica, cresce sem que se desmate.
A senhora evidenciou os problemas que estão acontecendo no nosso país. Eles revelam os limites do nosso Código Florestal?
Bom, o Código Florestal é um assunto interessante porque quando a gente fala no novo Código Florestal, e falamos entre aspas, porque ele não se chama tecnicamente de Código Florestal, porque seguiu uma tramitação mais rápida e menos exigente no Congresso Nacional do que aquela exigida para as leis que se chamam códigos, né? Mas ele ocupou o lugar de um Código Florestal anterior. E esse código, ele não agradou muito os setores ambientalistas, porque ele reduziu a certos espaços de proteção. Mas, por outro lado, ele trouxe também a necessidade de recuperar áreas, que não era tão clara no código anterior. Ou seja, tinha um código anterior melhor, mas que não estabelecia expressamente, pelo menos no corpo daquela lei, né, no código florestal anterior, não se estabelecia claramente a necessidade de recuperar áreas desmatadas. Isso vinha por meio de ações judiciais, imposições de multas, mas não uma obrigação fixada em lei. E esse novo, entre aspas, código estabelece essa obrigação. Então, tem esse aspecto positivo.
Vamos continuar nossa conversa depois de ouvir uma música da sua escolha, Terra.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosse da Paraíba. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra. Do mar se diz terra vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria diferente das estrelas. Distante, o errante navegante, quem jamais Mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas do nada, através do qual carregas o nome da tua carne, terra. O errante navegante, quem jamais te esqueceria? Terra, terra, por mais distante, o errante navegante. Quem jamais se esqueceria? Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Nas sacadas do sol bravo, da velha do Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer ver. A Bahia tem um jeito.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Ana Maria de Oliveira Nusdeu, professora de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professora, a senhora enumerou alguns problemas que existem no nosso país em relação ao meio ambiente. De que maneira resolvê-los?
Tem sido muito debatido hoje na Faculdade de Direito que é a relação entre o direito e as políticas públicas, basicamente a partir de um diagnóstico de que em algumas áreas do direito, principalmente em países em desenvolvimento, a edição de uma boa lei, ela é um primeiro passo para resolver um problema, mas para essa lei ser efetiva, ela encontra outras questões. Se você perguntar para um professor de direito, um advogado num país muito desenvolvido, dizer, olha, a lei estabeleceu assim, assim, assado. Para essas pessoas, o assunto estaria resolvido. Quer dizer, se a lei resolveu bem, você vai ter a preservação florestal, por exemplo. Quando você tem leis que exigem o estabelecimento de áreas protegidas em propriedades particulares, ou a criação de parques e outras unidades de conservação, o problema estaria resolvido. Mas aí nós temos, às vezes, e isso é muito acentuado em países em desenvolvimento, uma falta de efetividade ou uma efetividade incompleta dessa legislação ambiental. Então, quer dizer, é necessário criar programas, quer dizer, tem uma instância intermediária entre a lei e os efeitos dela. Isso passa por uma estratégia que é, basicamente, do Poder Executivo de capacitar os órgãos. Ou, quando eu já falei no plano de controle e desmatamento da Amazônia, criado em 2004, o que ele teve de significativo? Ele articulou vários ministérios, se tornou uma prioridade do gabinete da presidência, da Casa Civil, e articulou vários ministérios. Com isso, se identificou causas econômicas, causas ligadas à falta de fiscalização, e se combateu essas causas. Quer dizer, a lei teve essa instância intermediária de uma busca mais sofisticada de instrumentos para sua efetivação.
E também tem que haver um processo de conscientização da sociedade civil.
Sim.
Que não existe atualmente.
A nossa sociedade, por ser uma sociedade também muito desigual, quer dizer, aqueles que participam, a gente tem também, vamos dizer, um segmento da sociedade que participa, um segmento reduzido. No entanto, esse segmento, ele até se mobiliza. Vamos ver esse exemplo recente da Renca, aquela reserva mineral que o presidente Temer tentou criar. Quer dizer, criou, na verdade, por decreto, depois, com a pressão da sociedade, ele voltou atrás. Quer dizer, então,
sobretudo a sociedade internacional, né?
A sociedade internacional. Mas aí a parte que se mobiliza aqui da sociedade nacional aciona as organizações não governamentais, os governos, se existe esse canal. Né? Mas, de fato, você tem razão, quer dizer, no cidadão comum, ele não acompanha com a devida informação e não consegue expressar a sua preferência pela questão ambiental.
Muito bem, nós vamos dar uma pausa na entrevista com a professora Ana Maria de Oliveira nos deu para ouvir o professor Marcos Pérez com a sua coluna semanal. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Em nosso último encontro, falei sobre a radicalização democrática. Falo de um processo de transformação político-institucional cujo objetivo é dar maior qualidade aos processos democráticos. Processo de reação a um quadro de progressivo descrédito das instituições políticas mais tradicionais. Há manifestações muito claras desse movimento em diferentes países e também no Brasil. A legislação aos poucos vai se transformando e vão sendo introduzidos no cotidiano das funções estatais mecanismos de democracia direta ou de democracia de proximidade. Hoje quero falar de um desses mecanismos, a consulta popular, basicamente pela via do referendo e do plebiscito. A possibilidade de realização de referendos e plebiscitos no Brasil encontra-se prevista desde 1988 pelo artigo 14 da Constituição Federal. O artigo 18 da Carta prevê a obrigatoriedade do plebiscito para a criação de novos estados e municípios, mas o artigo 49 determina ser da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar a realização de referendos e plebiscitos em outros temas legislativos. Com isso, o resultado prático é que pouquíssimos referendos ou plebiscitos são realizados no Brasil. Temos o mecanismo previsto em nossa Constituição, mas não o utilizamos. Estamos na contramão. A Itália, por exemplo, realiza praticamente um referendo por ano. Os referendos já trataram de temas como divórcio, aborto, sistema eleitoral, entre muitos outros. Nos Estados Unidos, as consultas populares são extremamente comuns. A Califórnia, o estado norte-americano com maior tradição nas consultas, tem realizado dezenas de consultas populares a cada ano. Referendos sobre casamento gay, comércio de armas e liberação do uso recreativo da maconha foram largamente noticiados pela mídia por aqui. A existência de uma cidadania ativa, participativa e atenta aos problemas políticos não prejudica a política tradicional e os partidos políticos. A cidadania ativa e a utilização mais frequente do referendo e do plebiscito pode reforçar e, quem sabe, reinventar o papel dos partidos políticos tradicionais. No entanto, o Congresso Nacional Brasileiro, por mais desacreditado e frágil que esteja atualmente, continua a insistir em atuar dentro de seus muros, descartando a força legitimadora da discussão pública e da mobilização popular. Observe-se que os administradores públicos, prefeito, governador, por exemplo, embora também possam realizar consultas populares para a instalação de ciclovias, para decidir a velocidade dos automóveis em vias públicas ou a localização de presídios no território do Estado, entre outros temas, também não o fazem. Mais uma vez, a Constituição permite, mas a política real se omite. Esse estado de coisas tem que mudar, Joel. Precisamos resgatar o plebiscito e o referendo que foram esquecidos lá no meio de nossa Constituição e passar a consultar de modo mais frequente nossos cidadãos.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Continuamos nossa conversa com a professora Ana Maria de Oliveira nos deu, que é professora de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professora, no bloco anterior nós conversamos sobre a conscientização da sociedade civil, que é importante para que uma lei dê certo no país, né? E no direito ambiental, a senhora já enumerou, há essa dificuldade, né? Essa interlocução de conversar com a sociedade para que ela pressione, porque a agenda ambiental já está fora da preocupação dos brasileiros hoje, que é a economia, a corrupção.
É verdade, acho que esse é um desafio, e o problema é que existe uma ligação entre, pelo menos entre corrupção e o problema ambiental, porque até essas questões que eu relatei, alguns desmandos como grilagem, extração ilegal de madeira, são práticas que podem ainda existir um pouco pela falta de fiscalização, um pouco pela falha do Estado, mas também em grande parte porque existe uma corrupção, né? E existe até uma certa tolerância de algumas autoridades nessas localidades com relação a essas práticas.
Na Faculdade de Direito, a senhora tem uma iniciativa interessante, que é
a Oficina de Direito Ambiental?
Exatamente.
Sim, esse é um grupo de estudo, pesquisa e extensão, e nesse grupo nós estamos tentando avaliar ou monitorar como o Brasil está cumprindo as metas a que se comprometeu no âmbito do combate às mudanças climáticas. E uma dessas metas é exatamente zerar o desmatamento ilegal até o ano de 2030, fortalecer a implementação do novo Código Florestal para a restauração dessas áreas.
Que instrumentos são necessários para se cumprir essa meta?
O cumprimento dessas metas passa, principalmente a implementação do Código Florestal, passa pela regulamentação pelos estados de um instrumento muito positivo que foi criado pelo novo Código Florestal. Olha que essa lei, ela sofre muitas críticas, mas ela recebe um elogio, que é a criação desse cadastro ambiental rural, que, claro, não vai funcionar se ele não for bem articulado com o problema fundiário. Em algumas regiões do país, em que a desorganização da estrutura fundiária é muito grande, ou seja...
Que em alguns estados ainda não está completo, né?
Exato, em alguns estados não é completo. Quer dizer, não se sabe de quem são as terras, basicamente é isso. Quando se fala em desorganização fundiária, é a questão da propriedade da terra que não é bem definida e bem delimitada. Então, nos estados em que isso é mais complicado, nós temos o cadastro ambiental rural, vai precisar ser articulado a organização fundiária. Mas, de modo geral, então os estados precisam regulamentar e implementar esse cadastro para que os proprietários rurais se inscrevam. E aqueles que precisam recuperar áreas, porque as desmataram indevidamente no passado, precisam aderir a um programa que chama Programa de Regularização Ambiental. E isso depende de leis estaduais. Aí começam os problemas, porque alguns estados, ao criar as suas leis estaduais, eles incorrem em ilegalidades. De que maneira? Eles regulamentam as suas leis, criando brechas não previstas na lei federal, que permitiriam uma recuperação um pouco menor das áreas ou novas hipóteses de autorização de supressão de vegetação. E isso, existe um entendimento no direito ambiental que as leis estaduais, elas não podem proteger menos o meio ambiente do que as leis federais. Elas precisam legislar dentro do espaço deixado pela lei federal, mas não de modo a reduzir a proteção ao meio ambiente. Então, o que aconteceu? Em quatro estados, o Ministério Público ou estadual, num caso o Ministério Público Federal, entraram com ações diretas de inconstitucionalidade contra as leis estaduais que regulamentam esse programa.
Que ainda resistem, né, ao cumprimento da lei, efetivamente é isso, né?
Na verdade, o que acontece é a confusão ainda um pouco maior. Você tem uma lei ruim, mas aí com as ações elas ficam suspensas, então fica sem o programa, então não se faz nada. E isso estimula um pouco o proprietário que não quer regularizar. Para os que querem regularizar, também é inconveniente, mas eventualmente podem tentar procurar autoridade, tentar estabelecer algum parâmetro, mas é difícil também, sem uma regulamentação geral. Aqueles que não querem fazer nada, continuam pensando daquela forma, bom, vamos empurrando com a barriga e mais adiante vem outra anistia, a lei muda e eu não preciso recuperar nada. Então isso é negativo.
No seu livro, você fala da implementação de políticas e programas com pagamento por serviços ambientais. Seria uma alternativa para resolver isso?
Resolver sozinho, unicamente não, né? O pagamento de serviços ambientais, ele permite uma compensação, pode ser monetária ou não, para certos proprietários ou posseiros que adotam práticas de conservação ou que de alguma forma beneficiam alguns serviços ecossistêmicos. Então, também uma discussão bastante polêmica é a inserção do pagamento de serviços ambientais nos programas de regularização ambiental. Por que que é polêmico? Porque alguns defendem, não, essa é a obrigação do proprietário, ele não precisa de compensação nenhuma para fazer isso. Mas o fato é que a lei, o novo Código Florestal, prevê a possibilidade aí de alguma compensação a esses proprietários. E, de qualquer modo, existe um modo interessante de resolver o problema quando uma política de pagamento de serviços ambientais exige que o proprietário ou posseiro ele faça algo além do que está exigido pela legislação. Se fala em adicionalidade. Né? Então, quer dizer, essa polêmica, puxa, vai se pagar para ele fazer exatamente o que precisa fazer? Desmatou ilegalmente no passado, ainda vai receber para recuperar aquilo que deve recuperar? Bom, os programas podem exigir um pouco a mais, que se recupere uma área um pouco maior ou que se deixe de exercer algumas atividades permitidas, por exemplo, na reserva legal. Então, enfim, é uma forma de se pensar. O pagamento de serviços ambientais é uma maneira de valorizar a floresta em pé, que pode ser conciliado com outros instrumentos, como a fiscalização para evitar o desmatamento, a busca de cadeias sustentáveis para alguns produtos, por exemplo, castanha. Tem vários produtos de extrativismo da floresta que hoje são pouco explorados, ou quando são explorados não geram um retorno adequado para o produtor, e esse ganho fica apenas na área do comércio. Então você tem esse problema de, vamos dizer, valorizar a cadeia. Enfim, seriam formas de valorizar a floresta em pé.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A partir deste sábado e até o Dia dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro, a ONU marca 16 dias de ativismo contra a violência de gênero. O período busca mobilizar ação para acabar com a violência a mulheres e meninas em todo o mundo. Neste ano, os 16 dias de ativismo serão marcados com o tema geral de não deixar ninguém para trás, princípio central da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Como em anos anteriores, a cor laranja vai estar presente em todas as atividades. Marcos e prédios famosos serão iluminados de laranja para chamar a atenção global à questão da violência a mulheres e meninas. Em um evento comemorando a data na quarta-feira na sede da ONU, o secretário-geral Antônio Guterres disse que é hora de promover a ação coletiva da comunidade internacional para acabar com a violência a mulheres e meninas para sempre. Também na quarta-feira, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e a ONU Mulheres lançaram um relatório que faz um alerta. Apesar de políticas para erradicar a violência de gênero, a América Latina e Caribe é a região mais violenta do mundo para mulheres. O documento foi lançado no Parlatino, Parlamento Regional, no Panamá, com mais de 120 legisladores. Segundo o relatório, o número de países com políticas nacionais de proteção às mulheres aumentou de 24%, ou 74%, em 2013, para 31%, ou 94%, em 2016. No entanto, a região continua sendo a mais violenta do mundo para as mulheres. Em Nova York, a ONU News conversou com a chefe de comunicação do PNUD para América Latina e Caribe, Carolina Azevedo.
Isso é um dado muito importante do relatório, porque ele faz um chamado que não adianta ter as políticas. O compromisso tem que ir da política à ação. Por isso que ele foi lançado junto a parlamentares de toda a região. Ele fala isso, apesar dos avanços nas políticas nacionais, os dados são muito fortes. De acordo com esse Observatório de Equidade de Gênero da região, o número de homicídios contra mulheres, que chamam de femicídio ou feminicídio, está aumentando, na verdade. Duas de cada cinco mortes que são resultado de violência doméstica.
Além disso, o relatório afirma ainda que quase 30% das mulheres já foram vítimas de violência por parte de seu companheiro e 10,7% foram vítimas de violência sexual que não do companheiro, segundo a Organização Mundial da Saúde. O lançamento do relatório do PNUD da ONU Mulheres é parte da campanha Una-se pelo Fim da Violência a Mulheres, que reúne vários organismos das Nações Unidas. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem, professora. Nós estamos quase no final do programa, mas é importante a gente citar um acidente ambiental provocado pela Samarco em Mariana, em Minas Gerais. O que faltou lá? Fiscalização? Os cuidados da população?
Faltou fiscalização, faltou vamos dizer, no licenciamento, a renovação da licença da ambiental da Samarco, teria sido um momento para se avaliar a estrutura daquela barragem e isso não ocorreu. Então, acho que o acidente da Samarco, nós temos pouco tempo e eu precisaria, acho que, de meia hora só para falar, né, em como vem sendo feita a tentativa de recuperação ambiental e recuperação dos danos sociais também. Mas acho que a principal mensagem é pensar na prevenção, né? Ou seja, um cuidado maior no licenciamento ambiental de empreendimentos mineradores, de outros empreendimentos impactantes, um monitoramento do cumprimento das condicionantes da licença ambiental, uma fiscalização in loco de tempos em tempos a esses empreendimentos, fazer definição talvez de normas padrão para operação de barragens, seriam mecanismos para prevenir.
Depois de todo esse tempo do acidente que aconteceu lá em Mariana, em Minas Gerais, ainda uma insistência no cumprimento da lei, né?
Existe essa ideia que o processo de licenciamento ele tem sido um processo que atravanca, que atrasa os empreendimentos econômicos. Isso é uma coisa muito negativa. Eu até acho que o processo de licenciamento tem sido mesmo um pouco moroso em alguns casos, muito judicializado. Então, esse problema, cada obra de maior impacto, pensar nas usinas hidrelétricas, por exemplo, elas têm mais de 20 ações cada uma, que vão discutindo, vão tentando discutir aspectos pontuais naquele procedimento de licenciamento ambiental. Então, assim, precisa haver, eventualmente, um processo um pouco mais racional de licenciamento, só que essa busca de racionalidade não deve significar um descuido com relação aos impactos ambientais e nenhum descuido com relação a impactos sociais. Então, entra uma discussão grande, muitas vezes essas grandes obras atingem comunidades indígenas ou tradicionais, e isso leva hoje à necessidade de manifestação dos órgãos, como a FUNAI, por exemplo, que tem a competência para proteger, enfim, o interesse da população indígena. Isso é visto aí como um atraso, né? Mas não deve ser, quer dizer, esses interesses precisam ser conciliados também no procedimento de licenciamento ambiental.
E há também uma certa desconfiança da população em relação à justiça, né? Ela funcionou no caso da Samarco?
No caso da Samarco, ela não funcionou para prevenir, é verdade, mas ela não foi acionada. A justiça, ela se move por um princípio, né, da chamada inércia da jurisdição, quer dizer, ou seja, teria que ter sido os atores com legitimidade para corporações teriam que ter vislumbrado isso, eventualmente isso não ocorreu. Mas depois a justiça, então, foi chamada a se manifestar na reparação dos danos. Isso, aos trancos e barrancos, vem acontecendo. Então, quer dizer, mais lentamente, com alguma polêmica, mas, vamos dizer, foi criada uma estrutura, inclusive uma fundação, foi uma, vamos dizer, foi uma certa solução criativa da justiça para coordenar esse processo de reparação, que, como eu falei, ele não é isento de críticas, mas não se pode dizer que seja um processo que esteja parado, né? A recuperação está avançando.
Professora, foi um prazer conhecê-la. Muito obrigado pela entrevista.
Foi um prazer ter estado aqui com vocês hoje e uma boa tarde para todos.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas Direitos Humanos são Direitos de Todos. Intolerância. Eu me importo de você. Pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.